Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil literário com Silvia Aparecida Guarnieri Ortigosa. Ela é organizadora, juntamente com Ana Teresa Cáceres, do livro Da Produção ao Consumo: Impactos Socioambientais no Espaço Urbano. O livro integra o Programa de Publicações Digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Silvia, inicialmente eu gostaria de saber como surgiu o projeto de trabalhar com este tema.
Então, esse tema surgiu de um curso de extensão que nós demos aqui no Departamento de Geografia no ano de 2007. Então, foi um tema que absorveu tempo de parte dos professores, junto ao curso, depois orientações de monografias que se desdobraram de um curso de extensão pequeno no início. E aí nós observamos a importância do tema, principalmente para a comunidade que trabalha com as questões dos impactos socioambientais, né? E aí, depois de 2007, houve o projeto do livro e estávamos aguardando uma oportunidade de publicação. Foi quando surgiu esse projeto aí da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp e decidimos concorrer então a esse livro junto ao programa de pós-graduação aqui em Geografia da Unesp de Rio Claro e fomos selecionados.
Professora, a senhora poderia elencar os temas que são tratados nesta obra?
Ah, sim, ó, no primeiro capítulo, né, é um título da Produção ao Consumo: Dinâmicas Urbanas para um Mercado Mundial. Então, ele aborda mais como que a relação da produção até o consumo final, todas as relações aí proposta nesse circuito da produção, isso interfere no espaço urbano. Então, esse trabalha mais como o próprio espaço sendo mercadoria nesse circuito aí das trocas e da produção, né? Então, esse artigo foi produzido por mim mesma. É o primeiro capítulo do livro. No segundo capítulo, Consumo e Desperdício, As Duas Faces das Desigualdades, é da professora Ana Teresa Cáceres Cortez. E aí, nesse contexto desse título, ela vai trabalhando com a questão mais assim do desperdício, dos problemas ambientais que se agravam a partir do desenvolvimento da industrialização. A problemática do descartável também é bastante discutido nessa parte do livro, né? E ela propõe uma mudança de rumo, pensando no movimento ambientalista, como seria possível essa mudança dentro do mundo capitalista de produção, né? Aí, no terceiro capítulo, nós temos o professor Auro Aparecido Mendes, que é um especialista da área de geografia econômica e geografia industrial. E ele trabalha com a questão das reestruturações produtivas e o gerenciamento ambiental. Então, como isso vem sendo feito no Brasil, né, os sucessos e os fracassos. Então, ele trabalha assim numa questão bem da realidade brasileira e como que isso vem sendo feito na lógica da industrialização, na lógica da reestruturação produtiva e os impactos oriundos dessa lógica produtiva. Aí nós temos o quarto capítulo, que é da professora Sandra Elisa Contri Piton, que ela vai trabalhar com os prejuízos ambientais do consumo sob a perspectiva geográfica. Neste capítulo, ela vai abordando, né, todas as questões mais ambientais, quer dizer, o resultado da produção, da circulação e do consumo para o mundo atual. Então, ela trabalha mais com o enfoque mais ambiental da questão. E no terceiro capítulo, nós temos uma questão que a gente não poderia deixar de abordar nesse livro, que é o impacto do consumo nas mudanças climáticas globais, né? Então, aí nós convidamos a professora Magda Adelaide Lombardo, que escreveu um capítulo trabalhando especificamente um estudo que ela fez em São Paulo e Lisboa, foi um pós-doutorado que resultou desse tema. E ela aborda como que as mudanças climáticas nessas duas metrópoles podem também ser vistas nesse prisma, né, do impacto da produção, circulação e consumo. Então, eu acho que acabou ficando um livro bastante interessante, né, que foi uma demanda criada aqui em Rio Claro, mas eu acho que é um tema que vai interessar em nível global. E fiquei muito feliz dele ser publicado nessa sistemática mais aí de abertura na internet, né? Eu acho que foi muito importante isso.
O livro, inclusive, tem uma característica interdisciplinar muito importante, pois os temas focados pedem esse tipo de análise. A senhora concorda?
Exatamente, exatamente. Uns na área mais ambiental. A professora Ana Tereza é ecóloga, embora seja livre docente em geografia, ela é ecóloga. E dentro tem também a questão da área de humanas, né, a preocupação mais social e econômica, que é o meu artigo e o do professor Auro, e a questão mais ambiental abordada pelas outras professoras. Eu acho que ele ficou mesmo com um caráter bastante aberto, né?
Como a senhora vê essa conscientização da sociedade perante as questões que vocês abordam no livro? A senhora é otimista em relação ao espaço que esses assuntos estão ganhando na vida das pessoas?
É, eu sou otimista, acho que a gente tem que ser, né? Mas eu não vejo, assim, um sucesso a curto e médio prazo, não, porque é muita mudança, né? Mas eu acho que a gente começa, acredito muito na educação ambiental, eu acho que a gente começa por aí, né, desde a criança, mostrar, principalmente a questão que a professora Ana Tereza aborda, que é o resultado do consumo, que é esse mundo, esse volume do descartável, né? Então, mudar essa perspectiva, mudar essa visão de mundo não é fácil, né? Não é fácil, mas é possível, sim. Eu acho que a mídia, nesse contexto, apesar dela exagerar um pouco, e a gente tem noção disso, eu acho que esse impacto que a mídia traz, principalmente na questão das mudanças climáticas globais, é importante, sim. Eu acredito que a longo prazo a gente consiga reverter e tornar consciente o consumo. Na verdade, é isso que o livro trata, né? Tem que estar, todo mundo sabe do problema, faz parte do cotidiano da gente, mas ele tem que entrar na consciência de fato, de transformação desse cotidiano e desse consumo.
Em termos de ações práticas, na sua visão, o que podemos fazer para colaborar?
Eu acho que é isso que eu falei, é dentro do nosso cotidiano, né? No dia a dia, desde abrir a torneira, escovar o dente, que parece uma coisa banal, até lavar os frascos de refrigerante e de detergentes e separar o lixo no cotidiano. Se você vai ao supermercado e tiver opções, né, de menos embalagens, menos sacolas plásticas. Então, é incorporando no dia a dia coisa que parece banal, mas que a gente tem que ir incorporando, porque a soma de todos esses atos individuais é que vai, ao final, trazer um volume de menos descarte, de menos consumo para a população geral.
Nesse sentido, os cenários urbanos acabam sofrendo mais, certo?
Ah, sim, exatamente, né? Quando agora essa época a gente vê bem isso, né? O problema é que São Paulo vive uma metrópole global, ela vive esse problema diariamente por causa do excesso de chuvas, quer dizer, muito disso tudo, com esses pequenos gestos individuais, a gente poderia ter mudado um pouco esse quadro que hoje se agrava, né? Então, a gente pode ver muito volume de lixo, muito bueiro entupido, né? Então, começa assim, onde jogar o lixo, o que descartar, o que der para a gente reutilizar no dia a dia também, reutilizar é muito importante. Então, é um conjunto de ações, né? Por isso que eu digo que não é fácil, não.
Em relação ao Brasil e ao estado de São Paulo, é possível fazer um paralelo, comparando a outros países?
Eu percebo que no Brasil ainda a preocupação com o pós-descarte, quer dizer que tudo aquilo que a gente descarte é também uma mercadoria que pode reingressar, né, no circuito da produção e voltar a ser uma mercadoria de consumo. No Brasil isso é muito incipiente, a questão do pós-consumo que a gente fala. Eu acho que o Brasil ainda está engatinhando nesse processo, precisava ter projetos, incentivos, de fomento na pesquisa, nesse sentido, para que a gente se preocupe com o pós-consumo. Porque todo o sistema produtivo se preocupa até a fase do consumo, né? Então, é produzir mais, é vender mais, para você criar um círculo virtuoso no comércio e tal. Tudo isso é importante, é emprego, é renda. Mas chegou no consumo, acabou a preocupação. Eu acho que é aí que o Brasil está engatinhando. Nós precisamos começar a pensar no pós-consumo.
E o que vem a ser esse pós-consumo que a senhora mencionou na entrevista?
São todos os resíduos, né, gerados a partir do consumo das mercadorias, qualquer tipo de mercadoria. Então, pensar nesse pós-consumo. Então, o que ficou de tudo que a gente consumiu, como trabalhar e como reintegrar todo esse lixo, que hoje é denominado de lixo ainda, que eu acho que é outra coisa que a gente tem que mudar, né? Que o lixo ele está impregnado de uma conotação negativa. Eu acho que isso também tem que mudar a partir da educação, né? Saber que o lixo ele pode ser reintegrado ao sistema produtivo, reconsumido, entendeu? Então é uma preocupação geral com o pós-consumo. Eu acho que é isso que falta. É a minha opinião, né?
No fundo, então, tudo é uma questão de conscientização, não é?
Exatamente, aquilo que eu falei. Você tem que ter consciência que primeiro você tem que reutilizar, né? E depois você vai descartar. Então você tem que consumir o necessário. É uma outra questão que é o desperdício, né? Então você tem que consumir menos, quer dizer, o necessário. Então é toda uma cadeia que você tem que mexer. Depois, ao consumir menos, você tem ainda que se preocupar com o que você pode reutilizar e depois só o descarte. O descarte também. E o descarte, tudo que você descartou, possa ser reincorporado ao sistema produtivo. Acho que daí você vai descartar mesmo o mínimo necessário, que não tem jeito, né? Muito do que a gente consome tem o que tem que ser descartável de fato, né?
Atualmente, a senhora está com alguma pesquisa em andamento?
Então, nesse momento eu estou trabalhando assim, com novas e velhas formas do comércio e do consumo nas metrópoles. Esse é o meu projeto atual. E é nesse sentido, porque ao mesmo tempo que existe a preocupação de consumir menos, né, e tal, existe um volume enorme de energia gasta para gerar o consumismo. Então eu trabalho com as novas formas de comércio que geram maior consumo nas metrópoles. Recentemente eu fui na capital do consumo fazer uma pesquisa, que é Dubai, né? E lá a gente vê que enquanto a gente luta para minimizar o consumo, criam-se os templos da mercadoria e uma metrópole que a gente nitidamente observa que é o paraíso do consumo, né? Então eu trabalho com as metrópoles e a questão do comércio e do consumo.
E quais são essas novas formas de comércio?
Ah, seriam os comércios integrados que a gente fala, né? Que são agora para aperfeiçoar mais o consumo num único mega espaço, que são os grandes shopping centers, você tem de tudo, né? Você tem serviço, você tem comércio, você sai dali, não tem como você sair dali sem ser criado uma necessidade nova a você e você sair sem consumir. Então, é o apelo do consumo nesses grandes templos que existem mais nas grandes metrópoles, de fato, né? Então, recentemente, eu estudei Dubai, foi até a minha tese de livre docência, onde eu estudei as metrópoles de Dubai, Seul, na Coreia do Sul, Lisboa, que foi parte do pós-doutorado, e São Paulo. E aí eu fiz o contexto da interpretação, que eu estou pretendendo publicar o resultado dessa tese de livre docência, que trabalha com as novas e velhas formas do comércio e de consumo nessas quatro metrópoles.
No caso de Dubai e de Seul, existe uma preocupação com descarte?
Não, por enquanto, Dubai ainda é um projeto, né, de cidade, ela está ainda em construção. Mas tudo está sendo pensado, mas no momento não. No momento, se a gente for pensar do ponto de vista ambiental, seria uma das piores metrópoles do Dubai. Entendeu? Se a gente for pensar nas áreas verdes, etc., N componentes, falta muito. Só que como ela é um projeto em andamento, a gente espera que no futuro ela se preocupe com essas questões, porque ela é muito moderna. Né? Eu acho que toda cidade que nasce planejada e se diz moderna, ela tem que se preocupar com tudo isso. Né? Agora, Seul é um pouco... Bom, tem toda a especificidade, é lógico, mas ela é um pouco a grande São Paulo também, né? Um grande peso do comércio informal, né? Então tem esse problema da questão da paisagem urbana, um pouco deteriorada pelas feiras, pelo comércio informal... Mas eles se preocupam muito com essa questão ambiental, com a qualidade da água, né? Então, a cidade que foi reestruturada muito para ter uma paisagem amena, mais amena, no ponto de vista ambiental também. Mas ainda tem muito por fazer em Seul também.
Nesse sentido, especificamente no caso da cidade de São Paulo, qual é o seu ponto de vista?
Do ponto de vista de São Paulo, está difícil em São Paulo, porque eles têm que atender, focar em várias frentes, né? Tanto no, no, A questão do grande comércio formal, por exemplo, eles próprios estão se adaptando, né? Então, se você visita hoje o Shopping Cidade Jardim, que é um dos mais recentes, você percebe que internamente existe toda a preocupação ambiental. É uma coisa que o próprio cliente exige isso. Então, para preservar a imagem, o grande comércio de São Paulo tem se adaptado. Mas aí o pequeno comércio, o comércio de bairro, principalmente o comércio informal, ele merece uma atenção e que, eu, na minha opinião, não tem sido bem planejado essa questão ambiental do comércio e do consumo pela classe média e mais popular. O comércio mais popular precisa de um esforço maior do planejamento de São Paulo.
Professora Silvia, para terminar, eu gostaria que a senhora refletisse um pouco sobre o formato em que seu livro será publicado, ou seja, um formato digital que fica disponível na internet. Como a senhora analisa essa questão?
Nossa, eu acho isso fabuloso, né? Se tem uma coisa que a gente tem que elogiar muito, é essa democratização do conhecimento, né? Então, vai ter muito mais alcance, né? E, de certa forma, existe uma troca muito importante nesse sentido. Os artigos que a gente publica, a experiência que eu tenho é de artigos que a gente publica em revistas eletrônicas. O retorno é muito grande, muita gente entrando em contato, passando e-mail, buscando orientações, né, na pós-graduação. Eu acho que abre um leque muito grande, além de favorecer essa troca entre diversas pessoas de diversas áreas do conhecimento. Achei muito importante, fiquei muito feliz, principalmente desse livro, né, ter sido contemplado nesse tipo de publicação. O alcance é muito maior.
Professora Silvia, para terminar, a senhora poderia deixar um e-mail de contato para que os ouvintes interessados em conhecer melhor o seu trabalho possam falar com a senhora?
Ah, sim, sem dúvida. O e-mail meu pessoal são as minhas iniciais, né? SAGO, @RC, de Rio Claro, né? RC.unesp.br.
Poderia repetir, por favor?
SAGO, @RC.unesp.br.
Conversamos hoje aqui em nosso perfil literário com a professora Silvia Aparecida Guarnieri Ortigosa. Ela é organizadora, juntamente com Ana Teresa Cáceres, do livro Da Produção ao Consumo, Impactos Socioambientais no Espaço Urbano. O livro integra o Programa de Publicações Digitais da Unesp, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Professora Silvia, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e até a próxima entrevista.
Eu que agradeço. Muito obrigada. Tchau.